Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Quem está aqui no estúdio do Conexão Senado é o Bruno Lourenço, que todos os dias apresenta, ou melhor, todas as quartas-feiras. Bem que eu queria todos os dias, mas todas as quartas-feiras está aqui no Sinal Verde. Ô Bruno, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Fernando, Isauro, Alex Vargas, que está ali também. Bom dia aos internautas, aos ouvintes, a todo mundo.
Tá com frio aí com o ar-condicionado, Bruno?
Aqui até que tá friozinho, viu? Dá até uma certa inveja aí do professor Mário Bala, não. João Bala, né? Porque é muita bala aqui. Mas é o João Bala lá de Cuiabá. Porque Cuiabrasa, né? Porque aqui, realmente aqui no estúdio tá um pouco frio.
A temperatura agora é de 22 graus nos estúdios da Rádio Senado, mas eu vou passar para 23 em sua homenagem.
Muito obrigado.
Inclusive o pessoal de Rebouças no Paraná também está reclamando aí do frio.
Ar-condicionado natural lá, né?
É, vamos botar no modo pinguim para você. Ô Bruno, vamos aqui falar de um assunto que está incomodando muita gente. Hoje o Fernando Ribeiro deu uma boa notícia lá de Aracaju, dizendo que o prefeito garantiu que até o final do ano não vai ter reajuste das tarifas de ônibus. Até o final do ano, passagem de ônibus em Aracaju, R$ 4,00. Mas o que acontece em Aracaju não é a realidade de boa parte do país.
Não, realmente o início do ano trouxe muitos reajustes por aí. Aí é até é impossível calcular ali, ver quais as cidades em que houve o reajuste, mas nas principais cidades do país, aqui em Brasília houve um reajuste, em São Paulo, de trem, de ônibus, de metrô. Então foi uma recomposição de preços, aí, como eles gostam de chamar, quase que generalizada. E agora, na volta do carnaval, mais um aumento, dessa vez nos ônibus. São os semi-urbanos, né? São aqueles que ligam estados diferentes, né? São ônibus que têm características de uma linha normal de uma cidade, mas que ligam as cidades a outras. Aqui, no caso de Brasília, o entorno, tem cidades aqui do DF, de Minas Gerais, que muita gente mora lá, vem aqui para Brasília para estudar, para trabalhar ou para ir num serviço médico. E São Paulo, Rio de Janeiro, a gente tem muito isso também. Pessoas são ônibus que fazem uma linha que, se você não soubesse que era ligando estados ali diferentes ou cidades diferentes, você nem ia dar conta disso, né? Mas é o que aconteceu, houve esse reajuste de 5,59%, né? A Agência Nacional de Transportes Terrestres autorizou, normalmente ela faz isso uma vez por ano, pega o acumulado ali da inflação, os reajustes, né, de combustíveis que aconteceram ao longo do último ano, e autorizam um percentual máximo ali de reajuste, né? Aqui também tem uma empresa que faz a linha Águas Lindas, né, que fica em Goiás, Brasília, que ela tem um contrato específico, né, porque são outorgas, né, o poder público permite que as empresas explorem essas linhas, porque são serviços considerados públicos, e então você assina um contrato para a exploração dessa determinada linha, né? E no caso aí dessa linha de Águas Lindas, o reajuste foi um pouco maior, a autorização é de 6,9%, até a empresa não repassou tudo, mas o reajuste já está lá autorizado, né? Então foi uma surpresa desagradável na volta do carnaval. Muita gente foi pular o carnaval, aí na quinta-feira ou na quarta-feira ali de manhã, depois do carnaval, foi pegar o ônibus e percebeu que, opa, teve um reajuste aí durante o carnaval, e foi o que realmente aconteceu, né? E aí, para a gente até explicar um pouco aqui como é que é calculado esse valor das tarifas. Como eu disse aqui, são concessões. E as empresas que ganham a concessão, elas têm lá uma garantia de que eles vão ter um lucro, né? Elas vão prestar um serviço público, já que o Estado teria uma dificuldade muito grande de monitorar, de gerir uma empresa com ônibus, com motoristas, trocadores, manutenção. Então o Estado prefere outorga, né, essa concessão para uma empresa. E a empresa, ela apresenta lá a planilha de custos, ela fala, olha, para eu ter lucro, a tarifa tem que ser R$4. Aí o governo vai e fala, não, mas R$4 é muito para a população, você vai cobrar R$3 e essa diferença a gente compensa aqui, que é o tal do subsídio.
Exato.
Então, normalmente,
todos os contribuintes.
Todos os contribuintes, por meio dos nossos impostos, vão para o caixa do governo e o governo repassa um valor determinado para as empresas para garantir que as empresas tenham ali uma rentabilidade para que elas continuem explorando e que o valor não seja demasiado alto para as pessoas. Olha, se eu não me engano, um dos poucos lugares do mundo que não precisam de subsídios, ou, acho que não precisam mesmo, é o metrô de Nova York. É um dos poucos serviços de transporte assim no mundo que não precisa. Normalmente tem. Mesmo Londres, Paris, esses lugares, normalmente tem, o governo entra com uma diferença, né? Tem alguns lugares que tem o chamado passe livre também, né? Acho que eu até vi que, não sei se é Luxemburgo, que está iniciando agora um projeto Andorra, um desses principados lá na Europa, que vai botar o transporte público para todo mundo. Por quê? Porque já que o governo pensa, já que eu tenho que pagar uma parte do subsidiar, então vamos... É, pagar tudo e a sociedade arca com os custos, que no fim das contas vai beneficiar, né, os trabalhadores ou quem não tem dinheiro para um carro, vai desafogar as vias, pegar um transporte público. Então, é sempre aquele raciocínio que motivou até parte daqueles movimentos de junho de 2013.
Do passe livre.
Do passe livre. E até um caso aí curioso. Normalmente esses reajustes de preço de ônibus, de metrô, acontecem no início do ano. Em 2013, São Paulo, tem um livro do O Pior Emprego do Mundo, que fala dos ministros da Fazenda, e é interessante porque o autor, ele explica lá uma conversa que na época o então ministro da Fazenda, Guido Mantega, teve com o prefeito, então o prefeito de São Paulo, o Haddad, e pediu. Como a inflação estava dando uma subida, ele pediu para o Haddad segurar o reajuste em janeiro, para não coincidir com outras altas de início de ano, né? E o Haddad esperou até junho, maio, aliás, até maio de 2013. E aí deu no que deu. Então você pode imaginar que se em Aracaju, por exemplo, for acontecer o reajuste, também não vai ser no meio do ano, vai ser só no início do ano que vem. Aqui, em Brasília, o reajuste foi dado, inclusive o governador nem estava presente, estava viajando. Né, deixou para outra pessoa anunciar o reajuste, porque é um motivo de muito desgaste para os governantes. Então, normalmente, esses reajustes, esses aumentos de passagens acontecem no início do ano.
Pois é, então uma situação aí sempre complicada para o trabalhador, que já tem que arcar com a escola das crianças, o IPTU, o IPVA e outras despesas que começam no início do ano, sem falar na rebarba das despesas do ano anterior, como por exemplo o cartão de crédito que vem pendurado com os presentes de Natal e outras coisas, a viagem por aí.
Início de ano é complicado, mas os reajustes acontecem aí porque a experiência em 2013 mostrou que não é bom você dar um aumento desse com a população mobilizada, a população já estabilizada no ano.
Ok, realmente a situação está complicada, por exemplo, para quem está no entorno aqui do DF. Por exemplo, a passagem entre Águas Lindas de Goiás e Brasília, R$ 7,45. Então aí o trabalhador vai pagar aí quase que R$ 15 para ir e voltar, aí todos os dias. Do Céu Azul, que fica ali perto de Valparaíso de Goiás, aqui para Brasília, passagem R$ 4,80. Então, realmente está pesado para o bolso do trabalhador.
E quando a gente conversa com quem depende do transporte público, as pessoas invariavelmente falam, se fosse um transporte melhorzinho, a pessoa com certo conforto, com segurança...
Ônibus novo.
E justamente estado. O que não acontece, né? Aqui até, inclusive, no dia do reajuste das linhas interestaduais, teve um ônibus que pegou fogo, que eu acho que pegou fogo mesmo de velhice, ele estava caindo aos pedaços, ele acabou se desfazendo, né,
e desmanchando,
no primeiro dia desse aumento.
Ô Bruno, você falou no início aqui do sinal verde do calor lá em Cuiabá, que você estava com inveja, aí o professor João Bola mandou, aí Bruno, olha o abrasador, como é abrasador o nosso calor.
Sem uma
você
nuvem.
Depois dessa foto aqui, você mantém a sua opinião de que prefere estar lá ao ar livre em Cuiabá do que estar aqui no ar-condicionado, Bruno?
Essa sombrinha aí tá boa, mas a foto onde foi tirada...
Deixa eu ver, mostra para mim aqui.
A sombrinha onde o João Bala tirou a foto aí tá boa.
É.
Né? Uma árvore bem agradável, o sol ali mais afastado, mas isso porque são 8 horas da manhã, né? Lá?
Não, agora 7 da manhã, uma hora
7 da manhã, né? Imagina lá às 8.
Tá levantando o sol ali atrás da árvore.
É isso, professor João Bala, muito obrigado, viu, pela sua participação. Bruno Lourenço, também agradecemos aqui a sua participação no Sinal Verde de hoje e até a próxima quarta-feira.
Até a próxima quarta-feira no Sinal Verde, vamos tentar falar de alguma coisa melhorzinha, né? Que não seja reajuste de preço de ônibus e metrô. E daqui a pouquinho eu volto aqui para o giro de reportagem com os destaques da CCJ de hoje.
Maravilha, Bruno. Muito obrigado aí pela sua participação.